Glória a Deus. Nós estamos na nossa segunda aula de tipos de oração. Tipos de oração é a nona matéria do curso de maturidade no Espírito. Nosso tema hoje é falar sobre a oração que prevalece. Queremos compartilhar alguns princípios gerais, fundamentais, a respeito desse assunto para nós tão vital. Ok? Então, uma das coisas que se torna mais problema quando alguém vai orar, é o seguinte: bom, eu estou orando, mas será que eu estou qualificado para a bênção? Essa é a questão que normalmente fazem. E qual que é a maneira como o diabo acusa? Você não está no padrão de Deus, não adianta nem orar, Deus não vai ouvir você. Então eles pensam que se tiver a mínima coisa errada na vida, Deus não vai ouvir a oração. E aí a vida dele torna-se uma vida de investigação, para saber onde é que pode ter algo errado nele antes de orar, porque se tiver, Deus não vai nem ouvir. Então, filho, se precisar de ter uma vida sem nenhum erro, sem nenhum problema para você ser ouvido por Deus, você nunca vai ser. Então a oração não pode estar baseada realmente nesse seu bom comportamento. Tem que estar baseado na justiça de Cristo. Você chega confiado, descansado, que você recebeu o dom da justiça, é com base nisso que você ora a Deus. Amém? É uma outra questão, uma pergunta que frequentemente fazem, é uma pergunta que novos convertidos fazem, e talvez você que está fazendo o cursão, pode fazer: por que orar se Deus sabe todas as coisas? Então Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, verso 8, que o Pai sabe todas as coisas antes que vocês peçam. Só que logo em seguida ele fala o quê? Peçam. Interessante, na ótica divina, o fato dele saber todas as suas necessidades deveria dar para você segurança de que, na verdade, ele quer ouvir, ele quer fazer. Mas, infelizmente, às vezes, o raciocínio é inverso. O raciocínio é segundo o mundo. É como se Deus fosse intransigente, não quisesse fazer. Ele sabe, mas não vai fazer. Ele sabe, conhece, mas não quer fazer. É o contrário. É Deus dizendo: você não precisa nem entrar em muitos detalhes. Eu sei todas as coisas, mas eu quero que você ore. Por quê? Porque Deus nos criou com liberdade de escolha. Lembra disso? Deus não criou Adão para ser um autômato, alguém que fosse obrigado a escolhê-lo, que não tivesse alternativas a Deus. Não, Deus, isso não seria nobre. Deus é nobre. Então Deus nunca força você a nada. Lembra disso? Porque se Deus fosse forçar, Deus poderia ter impedido Adão de pecar. Mas Deus não faz isso. Diferentemente do seu pai e da sua mãe, que te dá liberdade, mas depois ele dá, mas não dá a liberdade. Deus não é assim. Você de fato é livre. E você precisa de fazer escolhas. E Deus espera até que você faça. Então, o que é essa oração? Coração é essa postura de chegar diante de Deus com o coração aberto, mas também com a mão aberta, dizendo: é isso que eu quero. É isso que eu quero receber. Ok? Não tem aquela postura, muito comum essa postura: se Deus quer fazer, ele vai fazer, irmão. Se Deus tem um propósito, não se preocupe, vai acontecer. Já ouviram essa conversa? Então, isso é muito comum em crentes que têm uma teologia, né, supostamente embasada na soberania de Deus. Então, eles dizem: não precisa, o que tem de ser, será. Né? O que tem de ser. Então, esse tipo de raciocínio, lembra de eu te falar, crenças erradas produzem comportamentos, resultados errados. Então, essa crença errada vai produzir qual problema? Não ora. Por que eu tenho que orar? Deus sabe tudo. E outra coisa, Deus vai fazer o que Ele quer mesmo. E Ele vai fazer de qualquer maneira o que Ele quer. Se não aconteceu, é porque Deus não quis. Então sempre presumindo isso. Mas isso não está de acordo com o ensino do Evangelho. Deus quer fazer, mas Ele espera que você solicite, que você peça, porque Deus dá liberdade para você fazer isso. E quando é que você faz isso? Quando você ora. Quando você ora. Então não tem essa postura: o que tem de ser, será. Não. Você vai pedir a Deus aquilo que você quer. Entende? É muito sério essa coisa de crença, porque você raramente avalia as suas crenças. Daí a importância de você estar sempre ouvindo a pregação da palavra, para que a verdadeira pregação do Evangelho confronte crenças equivocadas que estão impedindo e bloqueando até a sua vida de oração. Quando você quer alguma coisa, Deus espera que você demonstre isso falando. Não pode nem ser insinuando assim, demonstrar, talvez, ou que não. Você tem que falar claramente: Senhor, é isso que eu quero. Mas Thomas, e se eu quiser algo que ele não quer? Presta atenção, não viva em função disso. Vive em função da graça de Deus. Qual que é a graça de Deus? Filipenses 1:9. Porque é Deus quem opera em vós o quê? Ele opera o quê? Então, existe um querer que é de Deus em você. A Bíblia diz que todo o nosso querer é Deus que faz. Ela fala que Deus opera em vós querer. Mas a sua carne também pode querer coisas? Sim, mas acredite em mim, com o tempo você vai perceber a diferença de um querer que é de Deus e de um querer que não é, que vem de outra fonte. Deus opera querer em você. Então, há certas coisas que você não deveria nem questionar. Por que que o diabo iria colocar em você o desejo de orar? Por que que ele ia colocar em você o desejo de ser abençoado? Por que que ele ia colocar em você o desejo de abençoar alguém? Ser cheio do Espírito, de aprender a palavra, de buscar os... Então, essas coisas não procedem do inferno. É Deus que está operando em você o querer. Deus quer que a sua vida seja plena, abundante. E de repente você tem tido um querer, você quer estudar, ou você quer viajar, ou você quer tirar um tempo para descansar, ou algo assim. Valorize o querer. Ok? Mas não fique pensando só porque você quer, vai acontecer. Não, é preciso pedir. É preciso abrir a sua boca, chegar com as mãos abertas e dizer: Senhor, é isso que eu quero. João nos dá esse exemplo lá em 3 João 1, verso 2. Ele diz: amado, acima de tudo faço votos. A expressão no original, faço votos, significa eu oro. Acima de tudo, antes de tudo. João estava velhinho aqui nessa altura. Então ele tinha reclinado o peito... ou reclinado a cabeça no peito de Jesus. Ele conheceu o coração do Senhor, ele ouviu o bater do coração do Senhor, ele ouviu o ensino do Senhor, e já tinha andado com o Senhor aí por, o quê? Talvez 90 anos. E aí no final ele diz: e eu oro acima de tudo por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Olha que coisa interessante. Se fosse um crente espiritual hoje, como é que ele oraria? Eu oro pela prosperidade da tua alma. Ponto. Mas João não. Ele ora por tua prosperidade e saúde, para que seja na medida, na proporção de como é próspera a sua alma. Sua alma já é próspera, mas Deus quer fazer. Amém, meus irmãos? Isso é você colocar diante de Deus aquilo que é a vontade dele. O Senhor Jesus orou. E veja, ele era o Filho de Deus sem pecado. Sem pecado. No entanto, ele orou. Muitas vezes você vê nos evangelhos, o Senhor estava orando nos lugares ermos, sozinho. Então, ele precisou de orar. Por que que você não precisaria? Por que que você estaria eximido disso? Ok? Então, nós precisamos de orar continuamente. Como eu falei para você, esse mundo é um mundo caído, debaixo de maldição. Deus falou para Adão: maldita é a terra por tua causa. Vivendo nesse mundo caído, debaixo de maldição, você está sujeito a todo tipo de problema e intempérie. Você precisa de orar, ok? Abandone essa ideia de que as coisas de Deus acontecem automaticamente. Ah, não, tem essa promessa na Bíblia, ela vai acontecer. Não, você precisa de pedir pela promessa. Você precisa de crer pela promessa. Você precisa de orar a respeito do cumprimento da promessa. Um grande exemplo disso é Daniel. A Bíblia fala, Daniel estava velhinho já, e ele percebeu, meditando na palavra, lendo o livro de Jeremias, que o cativeiro na Babilônia, onde ele estava, estava determinado para durar só 70 anos. O que ele faz quando ele lê isso no livro de Jeremias? Ele vai embora para casa e fala: que maravilha, está acabando, né? Já acabou, né? Vamos celebrar que já estamos indo embora. Não, olha o que diz. No primeiro ano do reinado, primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Quando ele entendeu isso, ele fez o quê? Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e... Olha que interessante. Ele entendeu a promessa de Deus e foi fazer o quê? Orar. Acredite em mim, até a volta de Jesus vai ser resultado de oração. Alguém fala, mas ele não vai voltar? Vai. Assim como o cativeiro ia acabar, mas precisou de alguém orar. Ele vai voltar, mas antes dele voltar, ele vai levantar gente para pedir volta. Por isso que a Bíblia fala que a noiva e o Espírito vão dizer, vem, vem. E quando a noiva disser, vem, é que ele virá. Pastor, nós não estamos falando, vem? Não estamos, não, estamos querendo mudar Brasil, estamos nessa fase ainda. Estamos nessa fase de querer mudar esse mundo caído para se tornar um lugar habitável, legal. No dia que se desistir de Brasil, Europa, Estados Unidos e falar Jesus volta, aí vai voltar. E sabe como é que Deus vai fazer isso para você? Vai tornar esse mundo intolerável para você. Intolerável. Se você acha que vê uns gayzinhos beijando na rua, está ficando ruim, acredite em mim, vai piorar muito. Para você, para o mundo não. O mundo vai achar ótimo. Mas para você que tem a nova natureza, você vai começar a orar, oh Jesus, volta. Não tem condição de ficar aqui, volta. Mas você vai encontrar pastor dizendo que essa oração é uma oração de escape, de fuga, e nós não temos que fugir de nada, nós vamos é conquistar esse mundo. Não, isso está tudo reservado para o fogo. Você tem que orar para ele voltar. Para o reino se estabelecer. O verdadeiro reino não é um presidente crente. O verdadeiro reino é o Filho de Deus descer da glória, estabelecer o seu trono em Jerusalém e reinar na terra com cetro de ferro. Mas enquanto isso, pode votar em quem você quiser. Não estou falando nada contra isso. Há promessas de Deus. Daniel percebeu. Quando você entender uma promessa de Deus na palavra, ore sobre ela. Está entendendo o que eu estou dizendo? A palavra de Deus está dizendo que a vontade de Deus é que eu seja próspero. Então, ore como João orou. Porque prosperidade não vai acontecer automaticamente para ninguém. Está me ouvindo? Você quer ter uma igreja próspera? Faça como João. Ore, acima de tudo, para que seja próspera. Ore, pastor, mas o Senhor diz que vai me suprir em toda necessidade. Então, no meio da necessidade, ore de acordo com a promessa. Não tenha essa postura arrogante. Não vou nem orar. Quer ver o tanto de fé que eu tenho? Não vou nem orar. Não orar não é sinal de fé. Não orar é sinal de burrice, tolice. Não siga essas pessoas. Sinal de fé é ajoelhar na beira da sua cama e dizer, eu creio na tua promessa, Senhor. Eu estou orando segundo a tua verdade, tua promessa que não pode falhar, dá-me a tua prosperidade, dá-me, o Senhor vai te dar. Muitos irmãos estão esperando, né? Esperando sem pedir. Às vezes você vai ter que pedir de dia e de noite. Lembra que nós lemos na aula passada? Entende? Nós estamos desafiando cada igreja a sair do aluguel, mas só vai sair do aluguel quando você clamar de dia e de noite às vezes. E quando é que você clama de dia e de noite? Quando o negócio fica muito ruim, muito pesado, desconfortável, você não quer, você se recusa a viver daquele jeito, aí você pode ter certeza, o tempo da bênção está chegando. Aleluia. Tem coisa que você pede e recebe, tem coisa que você pede e busca, e tem coisa que você vai ter que buscar dia e noite. Pastor, quais coisas? Não sei, você vai descobrir. Nem a Bíblia diz quais, só diz que é assim que funciona. E nós não questionamos, nós apenas nos submetemos ao governo de Deus quando dizem amém. Segunda coisa, oração tem poder para vencer a carne. Tiago diz, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós, senão dos prazeres que militam na vossa carne? De onde é que vêm os problemas? Da carne, cobiçais e nada tendes, matais, invejais e não tem nada, viveis a lutar e a fazer guerra. Por quê? Tiago diz, Por que essas coisas todas acontecem na igreja? Por que tem guerra, contenda? Por que tem gente querendo matar, invejar, lutando para poder ter as coisas? Tiago está dizendo, isso tudo acontece porque vocês não pedem. Onde tem oração, não tem essas carnalidades. Tiago está dizendo, não sou eu. Por quê? Porque você só inveja quando você acha que não pode ter. Aí você fica com inveja do outro. Mas se você crê que tem um pai que ouve a sua oração, você não precisa ter inveja. Vou falar com ele, ele vai me dar. Por que eu vou ter inveja do seu ministério? Não, vou conversar com quem te deu, é o mesmo que vai me dar. Eu vou conversar com ele, ele vai me dar. E ele não vai dar, você está com inveja? Não, ele vai dar por quê? Justamente porque eu não quero te invejar. Eu quero ter. Eu só vou ter da mão dele. Eu não preciso de roubar, eu tenho um pai que me dá. Eu não preciso de matar para tomar, eu tenho um pai que me dá. Eu nem preciso ficar olhando para as coisas do vizinho. Meu pai é muito rico. O que eu tenho que fazer é só pedir, pedir. Quando pede, essas coisas aparecem. Quando pede, desaparece. Analisa comigo os problemas ministeriais que acontecem. Ontem alguém estava me falando um problema ministerial aqui na Videira. Um certo pastor nosso ficou muito chateado, vai até largar de ser pastor. Por quê? Porque não foi escolhido para fazer uma determinada coisa. Não reconheceram ele. Não viram o potencial dele. Então ele pensou, o que adianta eu ficar aqui se ninguém vai ver meu potencial? Presta atenção, se essa pessoa tivesse o hábito de pedir coisas para Deus, ele estaria nesse estado? Eu esperei o pastor Luiz ver, ele não viu? Vou pedir para Deus que ele me dá. Os homens não querem me dar, vou pedir para quem tem, ele vai me dar. Dizem que não tem espaço para mim aqui, então vou pedir para ele, ele vai criar um espaço novo para mim. Veja, se é alguém que ora, ele ia optar pela carnalidade? Por que ele optou? Porque ele não ora, na cabeça dele Deus não vai dar mais. Na cabeça dele já acabou, não tem jeito. Como ele não vai receber, como ele não vai ter, qualquer um que é a solução dele? Vou ter que ir embora, vou ter que partir. Entendeu? Mas tudo por quê? Só para uma coisa simples, não pede, não pede. Pede para o Senhor. Ah, eu estou chateado porque aqui na Videira tem acepção de pessoas. Aquele pastor lá que multiplicou muitas células é valorizado, eu não sou. O que você tem que fazer nessa altura? Em vez de ficar com raiva, inveja e despeito e falando mal de mim, fala com seu pai e fala, eu também quero multiplicar células, Jesus. Dá para mim, pai. Se o pai deu para um, dá para o outro também. Se ele fizer isso, vai ter problema ministerial na Videira? Mas nós temos problema. Por que nós temos problema? Porque não pedem. Se pedir, Deus dá. Se pedir, Deus dá. Entende? Então graças a Deus que eu aprendi isso muito cedo, então, eu nunca fiquei com grandes expectativas que as pessoas fizessem. Por quê? Porque eu quero ter uma história com Deus. Eu quero pedir e quero que Ele me dê. Se Ele mandar eu pedir para alguém, eu vou pedir, porque eu não tenho esse orgulho. Mas, só se Ele mandar, porque se Ele não mandar, eu peço é para Ele primeiro, sempre. E eu sei que isso é que honra o nome do Senhor. Então, pensa, qual que é o problema que você pode ter? Qualquer problema é só falar com seu pai. Ah, aqui na Videira é assim mesmo, aqui o pessoal dá valor em quem tem dinheiro. Ok, então você está achando para ter valor, para você ter dinheiro? Fala com seu pai. Pede que ele te dá. Entendeu o que eu estou dizendo? Outros ficam chateados, porque eles acham que a Videira de Goiânia tinha que sair distribuindo dinheiro pelo Brasil inteiro, para as videiras. E eu não distribuo. E aí, por quê? Porque igreja local é como família. Cada família vive com os recursos que tem. E uma família não deve querer pegar o recurso da outra. Isso é comunismo. Entendeu? Nós precisamos ter mais igualdade. O que é igualdade? É tirar do vizinho e dar para ele. Todo comunista sonha com igualdade e prega igualdade. Mas é só assim, vem a nós. Mas não quero falar disso. Aí o que acontece? Ele fica chateado. Pastor Luiz está prosperando, a igreja de Goiânia está prosperando, ela comprou mais um prédio e nós aqui estamos sofrendo essa dificuldade. Em vez de você ficar lambendo ferida, chateado, revoltado comigo, pensando em abrir seu ministério, faz o seguinte, pede. Tão simples, meu Deus do céu. pede. Mas adivinha se ele pede? Não pede. Porque ele acredita que Deus deu para mim para eu dar para ele. Eu é que sou o problema, estou impedindo a bênção de Deus na vida dele. Crença errada produz bagunça. Deus não deu para mim para eu dar para ele, Deus deu para mim, porque eu pedi. E eu continuo pedindo mais, que eu peço bastante. Não tem um dia que eu não peça para Deus algumas coisas. E dinheiro é uma delas, peço todo dia. Não para mim. Você sabe, eu sou tão suprido, tão abençoado, eu tenho tudo que eu preciso na vida, eu não tenho necessidade de grandes coisas. Preciso ter uma boa cama, uma boa comida, não é? Bons livros, mas o que eu preciso, na verdade, é de ministério, alcance, influência, né? Que mais gente ouça, que a palavra transforme, e para isso eu preciso de dinheiro. Então todo dia eu falo, Senhor, eu preciso de dinheiro, estou precisando de dinheiro, quero construir isso, quero fazer aquilo, quero enviar tantos, quero treinar tantos, eu preciso de dinheiro, Senhor, dá-me dinheiro. Eu peço todo dia, e tem dia que eu peço 3 vezes ao dia, e tem dia que eu peço de dia e de noite. Tudo depende da crise. Tudo depende da crise. Aí você fala, ah, então você está atrás do dinheiro. Estou não, estou atrás do Senhor. Ele nunca dá tudo uma vez, porque Ele quer que eu volte todo dia. Ele quer que eu volte todo dia, porque todo dia Ele quer me dar mais um pouco. E eu estou feliz com isso também. Glória a Deus. Entendeu? Por mim, eu acho que Ele devia dar tudo uma vez, eu ponho na conta e vou administrando. Mas Ele não pensa como eu. Ele fala, não, eu administro e vou te dando todo dia. Eu falo, aleluia também. Estou recebendo. Mas por que você não tem? Que você não pede, tem vergonha de pedir, acha que é carnalidade pedir, acha que ninguém deveria pedir isso, você só pede coisas espirituais. Imagina se eu vou pedir para comer um camarãozinho hoje. Ontem eu falei para minha mulher, ela falou, você quer jantar? Eu falei, não sei. Tem algo? Ela falou, sim. O que você quer? Essa é uma pergunta perigosa para quem é sincero e livre como eu. Eu falei, eu posso pedir o que eu quiser? Aí eu falei, eu queria um camarãozinho, no alho e óleo. Aí ela falou, tem frango. Tem frango. Eu falei, você sabe, eu estou aceitando. Aí quando eu estou lá na mesa comendo franguinho, ela falou, amanhã você pode esperar, o camarão vai chegar. Falei, por que que eu ganhei? Porque eu pedi. Se eu não pedisse, nem ocorreu na cachola dela fazer camarão numa terça-feira para o marido dela. Não ocorreu. Por que que não ocorreu? Porque não é o hábito, não é o comum. Entendeu o que eu estou dizendo? Pede. Você sabe, eu sempre brinco com ela, eu gosto muito de brincar com ela. Às vezes ela fica nervosa com a brincadeira, mas é brincadeira. Então eu sempre brinco muito com ela, dizendo que ela é resultado de oração. Quando ela olhar no espelho, ela fica sabendo, ó, isso aí foi Deus que foi moldando de acordo com o que eu fui pedindo. Porque eu nunca fui lá moldar ela, eu falo na presença de Deus. Deus sabia como é que eu queria a mulher. Deus sabia, porque eu contava para ele. Eu falava, Senhor, tu sabes, esposa de pastor tem que ser assim na minha opinião. Então, Senhor, eu te peço, faz assim na vida dela. Mas eu mesmo nunca fui lá para fazer ela se tornar coisa alguma. Pede que Deus te dá. Você não tem que separar da sua mulher. Por que que eu sou contra o divórcio? Por muitas razões. Eu vou te falar só essa. Porque não precisa. Pede para Deus. Qual é o problema que a sua esposa ou seu marido tem? Pede para Deus. Entende? O problema é que alguns não querem pedir. Preferem trocar a mercadoria. Eles não querem pedir. E aí, quando eles deixam de pedir, acontece o quê? Tiago diz, guerras, contendas, prazeres, morte, inveja, tudo porque não quis pedir. Se pedir, Deus faz tudo. Só tem que pedir. A Bíblia fala, eu gosto muito dessa história de Davi. Você sabe, Davi pecou com Batseba, foi um pecado horroroso. Por quê? Porque envolveu a morte do marido da mulher. Quer dizer, ele matou o cidadão para ficar com a mulher. Isso até hoje, no ambiente de ímpio, é o fim da picada. não só da cadeia, mas assim, deixa todo mundo perplexo. O ímpio até entende você seduzir uma mulher, ele entende. Mas você matar o cara para pegar a mulher, ele fica até o ímpio, pois Davi fez isso. Mas aí Deus mandou o profeta falar com Davi, eu gosto muito desse versículo que diz assim, 2 Samuel 12, 7, eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa do teu senhor, as mulheres do teu senhor em teus braços, também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu teria dado mais. Em outras palavras, se fosse pouco, se você queria mais, por que que você não falou comigo? É isso que está escrito. Se as mulheres que eu te dei estavam poucas, eu te dava mais mulher, por que que você não falou comigo? Então a pergunta do Senhor para nós é a mesma coisa. Por que que você não fala comigo? Por que que você fica falando mal do pastor Luiz? Fala comigo. Por que que você fica com inveja do vizinho? Fala comigo. Por que que você fica despeitado do outro que tem fruto? Fala comigo. Fala comigo. É isso que o Senhor está dizendo. Em vez de pensar em largar do seu cônjuge, fala comigo. Não importa o que está acontecendo, o Senhor está dizendo, fala comigo. Fala comigo. O segredo é falar com o Senhor, não é falar com homens. Lembra disso? Fala com o Senhor. Fala com o Senhor. E às vezes nós falamos com muita gente, mas não falamos com o Senhor. Mas falar com o Senhor não é você não é meramente contar o problema para Ele. É falar o que você quer. O que você quer do Senhor? Fala para Ele. Fala chorando, mas fala o que você quer. Quando você falar, diz Tiago, aquelas coisas ruins vão todas desaparecer. Porque elas só existem porque você não pede. Se pedisse, não teria nada disso. Então, há um sentido bem específico que oração vence a carne. Não é que você ora simplesmente e então a carne é vencida. Não. É que você pede e Deus tira todos os motivos da carne que estão te aprisionando. Terceiro, rejeite, se você quer orar e ver resposta, rejeite todo o merecimento pessoal. Então, o poder da oração não está em você. O poder da oração nem está na oração. Entendeu? O poder da oração está em Cristo, em quem você ora. Quando eu falei de princípios de fé, eu falei da visão da nova era, que é fé na fé. Mas eles também têm essa ideia, eles creem que a oração por si só tem poder. Não importa a quem você está orando, só de você orar já está acontecendo algo. É mentira, é ensino satânico. A fé em si mesma não é nada e a oração de si mesma é coisa alguma. Tudo depende de em quem você crê e a quem você ora. É isso que depende. Então, quando você orar, abandona o conceito religioso. Qual o conceito religioso? Se eu orar uma oração bem cumprida, Deus ouve. Se eu orar agora, uma oração bem forte, Deus ouve. É muito comum ouvir esse negócio, né? Então, quando é um probleminha assim, os irmãos oram uma oração normal. Quando é um problema sério, os irmãos falam, agora eu vou ter que orar uma oração, agora eu vou ter que orar para valer. O que ele quer dizer com isso? Ele vai ter que levantar a voz, vai ter uma oração mais forte. Então, a oração mais forte é a oração que ele faz de toda a força da voz dele. Isso não está na Bíblia. A sua oração não fica mais forte nem mais fraca. Porque quem faz é Ele. Entendeu? Também não depende de repetição. É importante frisar isso. Temos muitos novos convertidos que vieram de um entendimento de rezar muitas vezes. Repetir muitas vezes. Então não é pela repetição, pelo muito falar. Pastor, Jesus foi quem disse isso. Olha o que Ele diz. Mateus 6, 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos os homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E quando você orar, não use de vãs repetições, como os gentios, como aquelas religiões pagãs, que presumem que, pelo muito repetir, pelo muito falar, serão ouvidos. Mas eu preciso dizer algo para você. Tudo isso que eu falei que Jesus disse para não fazer, Ele fez. Não é surpreendente isso? Por que que Ele fez tudo o que Ele falou para não fazer? Então, primeiro, Jesus orou em voz alta alguma vez? Na cruz. E por que que Ele orou em voz alta lá e não orou em voz alta em outros lugares? porque a situação exigiu. É fato. Segundo, Jesus repetiu a oração? Repetiu. Lá em Mateus 26, diz que ele orou 3 vezes usando as mesmas palavras. Ele nem mudou as palavras, as mesmas. Ele orou quantas vezes, irmãos? 3. Mas ele disse para você não repetir. Mas ele repetiu. Também, ele fala para não ser como os hipócritas que fazem longas orações. Mas Jesus fez longas orações? Fez. João 17, para mim, é o melhor exemplo. É uma oração longa. E o mais incrível é João lembrar da oração que ele fez. Vamos ser franco. Será que João anotou na hora? Como é que ele lembrou? Miraculoso, né? Nem eu não lembro de oração minha. Se algum dia algum discípulo meu fosse anotar alguma oração minha, que oração que ele ia anotar? Nenhuma, ninguém lembra de oração. Mas você vai ver que tem muita oração registrada na Bíblia. Salomão, Davi, no dia da dedicação do templo, a oração está lá, registrada. Elias, até que Elias nem tanto, que a oração de Elias, né, foi curtinha, mas a de Salomão foi enorme e está registrada na Bíblia. Eu fico pensando, quem que anotou isso? Ou será que a oração era lida? Não sei. Eu só sei que está registrado. Jesus fez longas orações. Então, ele repetiu, ele gritou e ele fez a oração cumprida. Por que ele falou para você não fazer? Porque quando você faz com a tentativa de persuadir a Deus. Ele fez apenas como expressão espontânea do seu coração. Está entendendo o que eu estou dizendo? Quem repete, acha que a repetição tem poder. Jesus não achava que tem poder na repetição. Ele só orou 3 vezes, porque ele não tinha percebido ainda a resposta. Orações longas. Ele não fez uma oração longa para persuadir Deus a abençoar quando Deus não queria. Muitos de nós achamos que tem que fazer uma oração longa, porque o pedido é importante. O outro vai ficar chateado se eu fizer uma oração muito curta. Ele veio de tão longe para receber a oração. Aí eu pego e falo, pode ir embora, Deus já te ouviu. Ele vai dizer, saí lá de Macapá para vir aqui. E aí, chega aqui, ele só faz essa oraçãozinha. Não, queria uma oração. Então nós somos muito disso. A gente ora para agradar o freguês. Mas Jesus não. Se a oração foi longa é porque o assunto era extenso, só isso. Tinha muito tópico para poder tratar diante de Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Seja como ele. Como Deus pode ouvir a oração de alguém como eu? É outra pergunta de novo convertido. Como que ele pode me ouvir? Então, você não tem que persuadir um Deus relutante a ouvir você. Você está orando a um Pai amoroso, que quer ouvir você. Então, use essas palavras mais simples. Fale do seu coração. Eu me lembro de uma nova convertida, isso é fato, acontecido, numa célula, bem no começo da videira, até antes da videira. E ela orando por um irmão, então ela falou, Senhor, ainda que esse irmão seja como uma laranja chupada, seja um buscopan composto na veia dele. Então veja, essa oração, para você que é religioso, pode ser apenas uma coisa assim, exótica, excêntrica. Mas para ela que era novo convertida, é a terminologia que ela conhecia. É a maneira como ela se expressava. E Deus ouviu a oração dela. Não que Deus vai aplicar nenhum buscopan composto na veia de ninguém. Ok? Mas ela entendeu muito bem que era o alívio que ele estava precisando. E ela entendeu muito bem que Deus ia dar o alívio. Então não se preocupe com as palavras. Deus ouve o coração. Não fique olhando para você mesmo, procurando algum merecimento, alguma justiça própria, porque ninguém recebe nada de Deus com base na própria justiça. É sempre com base na graça. Então, o segredo para receber milagre é não tentar merecer o milagre. Esse é o segredo para receber. Não tente merecer, não gaste energia tentando merecer, não aceite condenação e acusação, autopiedade, dizendo que não merece, chegue como filho, reconheça que em Cristo os tesouros do céu foram liberados para você. Nós mencionamos aqui, quando falamos de princípios de fé, mas você deve se lembrar, eu quero repetir, todas as pessoas que vieram a Jesus receberam, e todas receberam unicamente pela fé. A única exigência que foi feita a elas era crer. A nenhuma delas o Senhor fez uma exigência de ter algum comportamento. Com nenhuma delas o Senhor sentou antes para ver se tinha alguma coisa errada. Imagina o Senhor sentando com um cego. Vou passar agora a saliva no seu olho. Mas antes disso, me fala uma coisa. O que você anda assistindo? Você anda vendo o que não devia? Internet, né? Bom, você entendeu por que você ficou cego. Eu vou orar hoje, mas cuidado. Teve isso? Não. O Senhor não culpou, não condenou. O Senhor apenas levou ele a crer. Só, mais nada. Mas nós gostamos muito de perguntar antes, né? Como é que está você e sua mulher tão bem? Mágoa, ressentimento, está alinhado? A gente faz uma anamnese. Mas em vez de despertar a fé, gera incredulidade. Porque quem é que não tem algum problema? Quem é que não tem alguma área que precisa de melhorar? Então, todos receberam. Quem foi que não recebeu nada de Jesus? Os fariseus. Por que não receberam? Porque se julgavam merecedores. Olha para a graça de Deus. Se você olhar para a graça, Deus vai olhar para a sua fé. Olha para o favor imerecido. Se você olhar para o favor imerecido de Deus, Ele vai olhar para a sua fé. Mas se você presumir que merece alguma coisa, o céu se fecha para você. Deus não pode abençoá-lo porque você não merece. Mas se você crer que a graça dele é maior do que o seu pecado, você pode esperar o milagre acontecer. Então, a sua fé depende de conhecer a graça. Eu vou até dizer mais, a sua fé é a medida do conhecimento da graça que você tem. O conhecimento que eu falo não é mental, é intuitivo. Às vezes o ímpio, que não é crente, conhece mais a graça do que você, porque ele chega confiado unicamente dela. Ele nem chega pensando em alguma coisa que ele faz, porque ele sabe que não faz nada. Mas ainda assim ele vem na cara de pau para receber. Por isso ele, às vezes, sai com milagre. E aquele crente que está na igreja há tanto tempo, não recebe nada. Quando você confia na justiça própria, a sua fé é bloqueada. Quinto, orar por si mesmo não é egoísmo. Então você vai ouvir pessoas dizendo coisas religiosas sobre oração. Eu ouvi demais isso, né? Então tem aquelas orações que é colocada em cartaz, em borracharia. Então tinha uma oração que terminava com alguma coisa assim: Senhor, obrigado, porque tenho tanto a agradecer e nada a pedir. Já ouviram isso? Então está lá na borracharia, né? A gente fica lendo aquela bobagem e fica pensando, de onde tiraram uma coisa tão religiosa e estúpida como essa? Porque fica parecendo que pedir é errado, é um tipo de egoísmo. É um tipo assim de egocentrismo. Você está centrado em você mesmo. Imagina, eu não, jamais. Eu só tenho que agradecer. Então o ímpio, quando ele quer parecer maravilhoso, ele fala, só tenho que agradecer nessa vida. Mas quem agrada a Deus, agradece muito, mas diz, mas eu tenho muito pedido também, porque eu tenho muitos sonhos, muitos desejos, muitos quereres que Deus colocou no meu coração, e eu vou pedir todos eles, o Senhor vai me dar. Amém, meus irmãos? Um exemplo disso é a oração de Jabes. Diz assim, Jabes invocou o Deus de Israel dizendo, ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido para ele. Eu fiz questão de frisar o pronome aí para você ver o tanto de eu que tem aí. É eu demais. É eu o tempo inteiro. Tem mais eu do que Deus nessa oração. No entanto, a Bíblia fala que Deus concedeu. Mais ainda, a Bíblia fala que Jabes era mais nobre do que os irmãos. Tinha mais honra do que os irmãos. Por quê? Porque ele pediu. Faz a oração de Jabes. Deus vai ouvir você também. Ó, que me abençoes todo dia. Eu confesso esse versículo cotidianamente, quase, que me alargues a fronteiras, que me livres do mal, que a minha carne não sofra aflição, que me alargues o espaço da habitação, que aumente a minha influência. Eu oro, mas ao orar por mim, eu estou orando segundo a vontade de Deus, porque eu sei que Ele quer me abençoar, e ao me abençoar, eu vou ser bênção também na vida de outros. A bênção de Deus sempre enriquece. Para encerrar, quando você for orar, sempre raciocina seguindo a lógica do céu. Qual que é a lógica do céu? Romanos 8, 32. Decore esse versículo. Diz assim: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente, de graça, pela graça, com ele todas as coisas? Essa é a lógica. Ele não poupou o próprio filho. O filho é a coisa mais valiosa, mais preciosa, incomparavelmente mais importante que qualquer coisa. Ele não poupou a coisa mais preciosa. Vai negar o que para você agora? Vamos entender essa lógica com algumas afirmações. Se o pai não negou a você o próprio filho, o que mais que ele poderia negar? Um carro? Pelo amor de Deus, como? Uma geladeira? Uma casa? Tudo está comparado com o filho. Ele não negou o filho. Não vai te negar essas bobagens. Ah, mas eu não sei se é a vontade. Ele não negou o filho. Para ele não significa nada essas coisas, nada. Mas se para você significa, ele vai dar, porque para você é importante. Outro aspecto da lógica. Se o pai nos deu o seu filho, quando ninguém estava pedindo, por que que agora ele vai negar a bênção quando você está pedindo? Aquele que não poupou o filho. Quando é que ele não poupou o filho? Alguém estava pedindo? Oh Deus, dá Jesus. Oh Deus, manda o teu filho. Alguém estava pedindo? Ninguém estava pedindo. Ele deu sem ninguém pedir. Quer dizer, ele deu o máximo quando ninguém pediu. Agora que você está pedindo, ele vai negar para você alguma coisa? É preciso renovar a mente com a lógica divina. Uma outra maneira de ver a lógica do céu. Se o pai não negou o seu filho, que custou tanto, por que que ele vai negar uma bênção que não custa nada? Uma outra maneira ainda de você ver. Se o pai não negou o filho para você, quando você era inimigo dele, por que que ele vai negar agora um pedido para você que se tornou filho agora? Está entendendo? Quando você era inimigo de Deus, Deus enviou Cristo. Deus não enviou Cristo quando você era quebrantado, arrependido, nova criatura. Não. Quando nós éramos inimigos de Deus, ele provou o amor para conosco pelo fato de enviar o seu próprio filho. Quando você era inimigo. Agora você foi reconciliado com Deus, virou filho. Por que que ele vai negar alguma coisa para você? É a lógica divina. Quanto mais você medita e pensa da maneira como Deus pensa, mais fé vem no seu coração. A maior de todas as bênçãos foi a salvação. E a salvação você recebeu ela da maneira mais espontânea. Você apenas creu, abriu a boca, se entregou e descansou sobre isso. Foi inteiramente de graça. Você não mereceu, você não fez penitência, você não teve que fazer uma checagem da sua vida para ver se podia ser salvo, você não teve que questionar se era ou não a vontade de Deus salvar você, você não teve que... nada, nada. Você ouviu a palavra e recebeu. A mesma coisa vai acontecer agora com cada bênção. Você não tem que fazer uma checagem, você não tem que fazer uma análise, você não tem que fazer nada, apenas pede, recebe de graça e descansa na presença dele, porque tudo é vosso, diz o Senhor. Quantos dizem amém? Vamos ficar de pé.